Podcast Folha PE.
Fato e análise.
O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sarcida, afirmou ontem que pedirá estudos do governo sobre eventual privatização da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A., estatal responsável por gerir os contratos da União no pré-sal. Nós estamos com o professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, Écio Costa, conversando com a gente, participando e colaborando com o nosso programa. Professor Écio Costa, muito bom dia. J. Batista falando, Rádio Folha, tudo bem?
Tudo bom, J. Batista. Bom dia aos ouvintes da Rádio Folha.
Vamos falar até para o nosso ouvinte. O governo não tem um percentual, não é? Dentro da Petrobras? Tem acionistas, gente do mercado, pessoas, né, enfim, que estão ganhando, como até o presidente Bolsonaro disse, né, estão ganhando aí, segundo ele, de forma absurda. Mas o governo também, como sócio majoritário, tem recebido aí recursos, né, vultuosos por conta de tudo isso que nós estamos acompanhando. Aumento da gasolina, do diesel. O que a gente pode passar para situar o nosso ouvinte, professor?
Pois é, como você disse, Petrobras, ela é uma estatal, mas que tem também sócios privados, né, que tem ações. Qualquer pessoa, na verdade, pode ser sócio, basta comprar as ações na bolsa, e quanto maior acionista você é, mais representatividade você vai ter. E, consequentemente, vai ter mais resultados também, né, na distribuição de lucros da empresa. E como o governo é o maior sócio, né, ele ganha, na verdade, de várias formas com a Petrobras. Ele ganha com essa distribuição de lucros, com os royalties que são pagos, né, para o governo federal, estados e alguns municípios, onde você tem bacias de exploração de petróleo, né? Pernambuco não tem uma bacia, então recebe numa divisão muito pouco, mas recebe alguma coisinha também. E recebe também através dos impostos, né, que são cobrados na venda dos combustíveis. Então você tem impostos federais, estaduais, né, que enchem o caixa dos governos federal e estaduais. Então, são todas essas fontes de receita, né, para o, para o governo em todas essas esferas.
Entendo. Tá?
Aí, quando você fala em privatizar, você vai estar, na realidade, o governo pode até se manter como sócio, mas num processo parecido com o da Eletrobras, que também tem um regime parecido com esse de sociedade, o governo diminuiria sua participação, né, abrindo mão de ações para outros investidores, e com isso, de certa forma, o peso e a responsabilidade política de eventualmente tomar uma decisão de intervir nos preços dos combustíveis sairia da responsabilidade do governo. Hoje, na realidade, a política da Petrobras é nesse sentido, de tomar a decisão como empresa, independente de fatores políticos.
Uhum. Tá?
E deve permanecer assim com o novo ministro, porque
Entendi. O
novo ministro, ele já foi secretário de política econômica, né, do próprio governo, né, estava como secretário especial e já deu inúmeras declarações de que não tem planos de não defende a intervenção política na Petrobras, que para a economia, apesar de muitos acharem que é algo que deveria ser feito, é muito ruim.
Entendo. O professor, até houve uma tentativa quando Dilma Rousseff era presidente, dessa questão, né, de interferência, e a reação não foi boa, né?
Na verdade, não houve uma tentativa. Houve realmente,
realmente uma intervenção. Pois não.
E aí, foi num período de ano eleitoral.
Uhum.
E ela, logo após que ela se reelegeu, os preços dispararam, porque foram represados naquele período, junto com a energia elétrica também.
Ou seja, segurou pensando na eleição, na questão, no viés eleitoral, e depois não tem como segurar por conta de tudo isso, né?
Exato, porque você tem que acompanhar, se alinhar com os preços internacionais, até porque senão você promove um sucateamento,
né?
Né, da própria empresa. Uhum. Ela tem que estar sempre reinvestindo, gerando lucros e tendo credibilidade no mercado. Se nesse momento agora o governo realmente intervir, né, no preço do combustível, você vai ter uma instabilidade muito grande na economia e que vai afetar não só a própria Petrobras.
Né,
o preço das ações vai cair drasticamente e você vai ter fuga de capitais daqui do Brasil, ou seja, os investidores vão sair de forma mais generalizada, porque é aquela coisa, se você intervir na Petrobras, o que não garante de intervir em outras empresas também?
Aí eu vou tirar meu dinheiro de lá, vou botar num lugar mais seguro. Estados Unidos está com o percentual de juros mais alto, ou seja, pode ser também uma alternativa, uma fuga, né, para o grande investidor, né?
Já é uma grande justificativa para você sair do Brasil, né, os juros estarem aumentando lá. E aí, se você ainda vem com uma instabilidade política como essa, em termos de mercados, é só desculpa, né, para você agora, olha, vou embora. Aí esse dólar, ele dispara, né, você tem aí mais problemas fiscais, é muito preocupante, né, caso uma decisão como essa seja tomada.
Uhum.
Mesmo que seja aí como se aconteceu lá com Dilma, né?
Isso.
Que o presidente resolva fazer isso para tentar se reeleger, vai ser um tiro no pé.
Uhum. Agora há pouco, até o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, né, concedendo a entrevista coletiva, falou de projetos que irão tentar modificar isso. Eu não acompanhei na íntegra, porque foi agora mesmo que ele estava falando, a gente só escutou um pouco, mas o pouco que a gente escutou é como se tivesse uma legislação para tentar, com esse dinheiro que vem, né, para a nação brasileira, né, como sócia majoritária, falando assim, uhum, simples para o nosso ouvinte entender, pudesse ter uma destinação direcionada para beneficiar caminhoneiros, né, aplicativos, enfim, além de todos os recursos que são utilizados até mesmo na questão da educação, da saúde, enfim, mas que tivesse também um viés nesse aspecto. É uma alternativa? É algo a ser construído, na sua opinião, professor Elvis?
Sim, é um caminho que você não faz intervenção no mercado, no preço, e sim na distribuição, aliás, na destinação do lucro que é distribuído para o próprio governo.
Uhum.
Aí sim, aí você pode destinar para educação, saúde, para caminhoneiros, olha, é algo que talvez seja questionável também, porque aqui no Brasil a gente sempre está privilegiando alguns grupos de interesse, né, em detrimento de outros.
Verdade.
O correto, na verdade, seria fazer uma reforma tributária.
Uhum.
E aí essa carga tributária altíssima que você tem no preço do combustível seria reduzida e estaria beneficiando não só caminhoneiros, mas como a população toda.
Uhum.
Mas a reforma tributária até hoje não saiu do papel.
Ficou...
E é culpa de executivo e de legislativo.
Uhum. Né?
Não houve força nem coalizão para que isso fosse para frente.
E olha que, segundo alguns especialistas, seria a reforma, né? Porque tivemos a trabalhista, tivemos a previdenciária, e justamente muitos especialistas dizendo, olha, tem que haver a reforma tributária, se não houver isso, não tem como caminhar, né?
Isso é uma grande trava ao crescimento econômico brasileiro.
Perfeito.
Porque quando você vai investir no país, investidores internacionais, por exemplo, quando eles se deparam, né, com as regras tributárias daqui, muitos até desistem, porque eles não sabem, ninguém sabe ao certo quanto que a gente está pagando de tributo, né? Só sabe que paga muito e que muitas vezes você acha que está fazendo da forma correta e aí vem uma fiscalização e diz que você está errado, né? E que vai ser autuado 5 anos para trás. Então a reforma tributária, ela vinha nesse intuito de simplificar de criar um imposto sobre valor agregado, e essa carga tributária iria cair bastante, principalmente para os produtos industrializados, porque eles têm um efeito cascata muito grande.
Uhum. Professor, me diga uma coisa, se fala muito de Estado máximo, Estado mínimo, aí vem o viés também ideológico, Estado máximo pessoal de esquerda, progressistas, Estado mínimo, os liberais. E eu guardo uma frase do Joaquim Francisco, saudoso Joaquim Francisco, participava aqui do nosso programa constantemente. Ele dizia, não é questão de Estado máximo ou Estado mínimo, é o Estado necessário. É um pouco disso, o senhor também acha que nem tanto ao mar, nem tanto à terra?
Sim, agora a questão é que às vezes o necessário para mim talvez não seja o necessário
para mim, verdade. Verdade.
O que eu defendo muito é que você tem que ter um Estado realmente reduzido, mas que tenha foco naquelas necessidades, uhum, né, principalmente da população mais carente.
Perfeito. Tá?
Mas priorizando
o SUS,
saúde, educação.
O SUS mesmo, exemplo disso, é prático, né? Durante a pandemia da Covid-19, né?
Exatamente.
Você não pode privatizar um SUS e deixar à mercê de quem pode pagar ou não, né? O Estado tem que entrar e colaborar, fazer a sua parte, né?
Para os mais pobres, sim. Para os que têm mais recursos, talvez não.
Uhum.
Entendeu? Tudo é bastante questionável, né? Existem,
verdade,
modelos que dão certo. Mas, como eu disse, aquela parcela mais necessitada da população, ela tem que ter, sim, um apoio para que saia dessa condição. E os mais ricos que podem pagar, por que não serem cobrados?
Uhum.
Então, é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada, né, mas de forma eficiente, que traga resultado.
Entendi.
Hoje, se você vai olhar a educação, por exemplo, o Brasil gasta muito com a educação. Mas a eficiência
deixa a desejar,
altamente, né, questionável.
Deixa a desejar, verdade. Professor, só para finalizar, no tocante da Petrobras ainda, e claro, afetando aí o diesel, afeta os caminhoneiros, cargas, transporte em todo o Brasil, não fizemos, não é, uma escolha de utilizar a malha ferroviária e rodoviária, a gente depende da malha rodoviária. Tem como mitigar, minimizar justamente esse impacto que vai ser reproduzido em alimentos, em tudo, por conta desse aumento que chega até 47% do diesel de janeiro até agora?
Olha, os dados de ontem do IPCA mostram a pressão inflacionária, né? Veio de certa forma alinhado com a expectativa. Mas uma coisa que chamou a atenção de forma positiva é que muitos dos subsetores estudados, eles desaceleraram o seu ritmo de crescimento. Então, aparentemente, o pior já passou, certo? E muitos analistas de bancos, inclusive, já estão projetando uma inflação abaixo dos 10% no final do ano.
Uhum.
Claro, se você continuar tendo outras pressões externas, principalmente sobre combustíveis, isso vai continuar ainda elevado. Mas talvez a gente já tenha passado pelo pior. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que só agora estão começando a elevar as taxas de juros e a inflação está lá com provavelmente uma perspectiva de fechar o ano mais alta do que a nossa.
Uhum.
É uma coisa que é impensável, né, quando você compara um país como o Brasil, que teve um histórico inflacionário que a gente se lembra bastante preocupante, e um país como os Estados Unidos, que nunca teve problemas muito sérios de inflação.
Ok. Professor Écio Costa, para finalizar, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar com relação a essa possível privatização da Petrobras? Fique à vontade.
Olha, essa altura do campeonato, final de mandato, com eleição pela frente, não vem privatização nenhuma. Falando bem honestamente, isso pode ficar talvez para o governo seguinte, a depender do governo que seja eleito.
Uhum.
Né? mas estamos aí para ver, né? Espero que eu morra da minha língua e que isso vá para frente.
É, mas pode ser a construção justamente visando as eleições, né? A narrativa, né? Não, eu fiz a minha parte, quero privatizar. Se não aconteceu, aí não é culpa minha, né?
Pode ser. Eu acredito mais na Eletrobras, né? Que está aí quase pronta para ser privatizada.
É, já teve passos aí anteriores, está bem mais próxima mesmo. Professor S, sempre é bom conversar com o senhor aqui, esclarecendo o nosso ouvinte. Obrigado pela atenção, viu? Um abraço ao senhor, saúde e paz, tudo de bom.
Para todos nós, disponha, um abraço, estou à disposição.
Idem, eu conversei com Écio Costa, professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, nosso convidado do Espaço Aberto de hoje.
Podcast Folha PE, fato e análise.